discutir. Vai dar início às audiências, à audiência do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado aqui no município de Rio Grande da Serra. Já aconteceu em outros municípios, sempre representados junto ao consórcio intermunicipal. Vou chamar rapidamente para a gente compor a mesa, até para a gente utilizar um pouquinho do tempo. Então, o Hamilton, por favor, pelo consórcio. Fernanda, pela Emplaza. Melissa, pela Prefeitura, representando a Secretaria de Obras. Acho que a Fernanda, a partir desse momento, já deve iniciar a apresentação do PowerPoint. Anterior a isso, a gente vai ter um vídeo curto, certo, Fernanda? Obrigada a todos.
Bom, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos nessa atividade que é bastante importante, que é uma audiência pública que trata sobre o PDUI. PDUI é um nome bem diferente, Plano de Desenvolvimento Urbanístico Integrado, que na verdade a gente poderia dizer simplesmente um plano metropolitano. Ele é o principal produto de uma legislação nova de janeiro de 2015, sancionada pela presidente Dilma, que trata o nome, chama Estatuto da Metrópole. Através dos critérios que estão colocados nesse estatuto, existem hoje cerca de 72 regiões metropolitanas ou aglomerados que se enquadram nessa lei. E a lei determina que, num prazo de 3 anos, essas regiões produzam um Plano de Desenvolvimento Urbanístico Integrado, o PDUI, de tal maneira que as principais políticas públicas que regem os espaços urbanos, elas sejam feitas de maneira integrada entre os municípios, o governo do estado e o governo federal. Então, ela é uma legislação eminentemente planejadora. É uma legislação preocupada com o ordenamento e organização desses espaços urbanos e, portanto, visa também uma melhor utilização dos recursos públicos de maneira mais eficaz para resolver os problemas, de uma maneira mais eficiente para fazer isso com um custo o melhor possível. E trata de questões, a Fernanda vai apresentar aqui, é um plano que não vai falar de educação, não vai falar de saúde, ele vai falar de questões de mobilidade, meio ambiente, resíduos sólidos, coisas que estão diretamente ligadas ao espaço das nossas cidades. O consórcio intermunicipal, que até o ano passado tinha como presidente o prefeito Gabriel Maranhão, aqui da cidade, de Rio Grande da Serra, desde um primeiro momento sinalizou total apoio à realização e a colaboração para construir o PDUI. Porque não poderia ser diferente, a Melissa é secretária aqui na cidade e uma pessoa que participa muito dos grupos de trabalho do consórcio. O consórcio tem 25 anos de vida, dos quais 6 como consórcio público, a partir da legislação de 2005. E a gente sempre buscou na história, está na história, na tradição do consórcio, esta metodologia, essa forma de trabalhar, que é o planejamento de médio e longo prazo, para resolver e buscar solução de problemas que são comuns aos municípios e buscar soluções conjuntas, da melhor maneira possível, com a melhor técnica, com a melhor qualidade, gastando o menor recurso possível. E um dos maiores exemplos é o plano de mobilidade, que Rio Grande da Serra já é a primeira cidade aí a ter recebido recursos, iniciar obra, né? Então, isso é uma coisa bastante importante. Cabe lembrar que Rio Grande da Serra, por exemplo, esses recursos que vieram para a mobilidade através do PAC, se Rio Grande da Serra tivesse pleiteado esse recurso individualmente, enquanto município, ela não se enquadraria nos critérios para receber os recursos. Mas como não é uma obra de Rio Grande da Serra, é uma obra regional, né? Então, o Ministério da Cidade, o Ministério do Planejamento, entendeu que o consórcio, por si só, era o ente responsável, enquadrou nas questões aí do PAC Mobilidade e, portanto, agora a Ribeira da Serra está tendo aí uma parte importante desse projeto. Então, estou dando esse exemplo porque isso mostra o quanto é importante essa cooperação dos espaços públicos, dos municípios, né? E isso pode acontecer, se acontece no nível regional do ABC, pode e deve acontecer no nível metropolitano, e esse é o nosso desafio. Fernanda também vai colocar aqui que o objetivo inicial dessa audiência, ela é de provocação, de motivação, de anunciar para vocês que esse processo está acontecendo, né? E provocar outros gestores, né, aqui da cidade, movimentos sociais, ONGs, sindicato de trabalhadores ou patronais, para participar, porque afinal de contas o espaço da cidade é o espaço de todos, não é só o espaço do poder público, é principalmente o espaço do cidadão e da cidadã, né? O consórcio está engajado nisso, vem acompanhando todos os grupos de trabalho, etc. E paralelamente a isso, só para título de informação, a Melissa também está por dentro, nós estamos organizando e produzindo o nosso plano diretor regional, que é uma espécie de um PDUI mais abrangente, pegando todas as disciplinas, PDR regional, PDR ABC, uma consultoria com a Universidade Federal do ABC, onde a gente está pensando toda a questão do uso e ocupação do solo, os cenários, as perspectivas de desenvolvimento econômico, mecanismos de compensação para cidades como Rio Grande da Serra, que estão 100% em área de manancial. Como é que se dá essa questão de se preservar o meio ambiente, porque é uma cidade produtora de água, produtora de um recurso fundamental para a metrópole, porque não é só para Rio Grande da Serra, a água produzida aqui serve a metrópole como um todo, e como ter mecanismos de compensação para isso, né? Então, esses planos todos tratam dessas questões e por isso a importância, tá? Então, o consórcio não poderia deixar de participar desse momento importante e vamos trabalhar para ver se a gente consegue até janeiro de 2018 ter um plano concluído, que esse é o objetivo, a meta que o Estatuto da Metrópole nos coloca, né? A tarefa não é fácil, ano eleitoral, né? O país passando por uma situação econômica, política bastante conturbada, às vezes a Melissa quase não trabalha, né? Ela não tem muita coisa para fazer, a gente às vezes vai no consórcio, precisa de alguma coisa, fala com quem? Com a Melissa. Aí aquele outro assunto, ah, fala com a Melissa, aí o outro assunto, fala com a Melissa, né? E a gente sabe o quanto é difícil, não é só o caso, todos vocês aqui que são gestores da prefeitura também devem passar nas suas áreas o mesmo perrengue, né? É muita coisa para fazer, pouca gente para fazer, às vezes pouco dinheiro, mas esse é o desafio e nós estamos aí. É assim aqui em Rio Grande da Serra, é assim no consórcio, é assim na Implaza, em todos os lugares, tá bom? Então, quero encerrar agradecendo, provocando vocês a dar continuidade. Fernanda vai apresentar aqui, vão ter oficinas de trabalho temáticas, nós vamos criar movimentos de assuntos para discutir regionalmente, instâncias participativas para a gente trazer a sociedade a participar desse processo e a gente espera que Rio Grande da Serra com certeza dê sua valorosa contribuição para esse momento importante para a região metropolitana de São Paulo. Muito obrigado.
Boa noite, quero agradecer, né, a presença de todos e agradecer em nome do nosso diretor, Fernando Schuchler, que ele não pôde estar aqui, ele tem participado de inúmeras reuniões, assim, ele gostaria de estar presente, mas realmente tem sido impossível. E eu vou fazer uma apresentação muito breve, a Milton adiantou grande parte dos assuntos que serão tratados, e a ideia dessa audiência é o que nós queremos deixar muito claro, o que nós estamos chamando de audiência de mobilização. O objetivo dessa audiência é dar conhecimento sobre o que está acontecendo. Eu estava conversando, inclusive, com a Cláudia, pouquinho antes, que é secretária de Meio Ambiente, e ela disse que eles não têm, aí a prefeitura e as pessoas da cidade não têm participado diretamente, né? Então, eu até aproveito para deixar o convite que os grupos técnicos estão acontecendo na Emplaza, e quem, enfim, quiser participar, seria excelente. E, inclusive, falei também com a Melissa em relação aos dados de Rio Grande da Serra, que nós também precisamos de dados. E até trouxe aqui um caderno que nós chamamos de Visão da Metrópole, que é um documento que reúne, né, análises setoriais da Emplaza, que foram feitas ao longo desse tempo, mais recente, mas que a gente conseguiu consolidar neste caderno, especialmente para o PDUI. Eu não sei se você já tem, né, meu Deus, caderno. Eu vou passar para a Melissa, que eu acho que ela não tem, e para a Cláudia. Pois assim, por favor. Tem mais um aqui, ele está na plataforma. Eu não sei se tem mais alguém que gostaria de ter o caderno. E ele está na nossa plataforma que nós vamos falar. Antes de fazer a apresentação do PowerPoint, eu queria fazer a apresentação. É um filme bem pequenininho, só para introduzir o assunto. Você passa, por favor.
Essa é a região metropolitana de São Paulo, a sexta maior aglomeração urbana do mundo. Aqui estão concentrados 18% do PIB nacional. Região formada pela capital paulista e mais 38 municípios, com uma população total de 21 milhões de habitantes. Pessoas cada vez mais conectadas e integradas. Uma estrutura urbana desse porte traz, sem dúvida, muitas oportunidades e desafios. Um exemplo muito importante é a questão da mobilidade urbana. É comum pessoas atravessarem cidades de um extremo ao outro, ou mesmo morarem em uma cidade e trabalharem ou estudarem em outra. Imagine os gargalos gerados. É diante desse desafio e de muitos outros que em 2015 se deu início ao PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Seu principal objetivo é proporcionar a coexistência de todos por meio da construção de uma metrópole mais igualitária, com várias centralidades distribuídas pelo território, oferecendo opções diversificadas de trabalho, moradia, educação, comércio, serviços, saúde e lazer. Com isso, haverá maior integração dos territórios, melhor aproveitamento de cada região e melhores condições de vida para a população. A elaboração do PDUI é um processo contínuo de discussão, colaboração e integração de conhecimentos entre Estado, municípios e a União, além, é claro, da sociedade civil. Somente com a participação de todos, conseguiremos ter um processo democrático e legítimo e que reflita as reais demandas metropolitanas. Por isso, vamos juntos conhecer melhor, discutir e contribuir para a elaboração desse plano tão importante. Acesse nosso site e veja como. Governo do Estado de São Paulo.
Ok, vamos tentar fazer a apresentação. Eu vou ficar aqui embaixo, eu prefiro, porque senão não dá para eu enxergar. Por favor, você passa a apresentação. Bem, o que nós vamos tratar então aqui? Como a Milton já falou, nós já falamos um pouquinho. Dizer um pouquinho dos problemas metropolitanos, do Estatuto da Metrópole, que é o objeto da nossa audiência, como é que está se dando a elaboração desse Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e, por fim, o processo participativo, quer dizer, como é que ele acontece, né? Eu vou levantando a mão, você vai passando. Bem, então, problemas metropolitanos. Vamos começar. Aqui tem um mapa só da região metropolitana, só com as regiões para a gente se situar, né? Agora nós temos outros mapas. Esse é um mapa que foi até produzido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, é só para dizer o que é essa metrópole, né? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma metrópole que tem 39 municípios, 5 sub-regiões, incluindo São Paulo. Não, volta um pouquinho, por favor. São 20 milhões de habitantes que estão nessa mancha urbana. Significa 10% da população brasileira. É muita gente, é muita coisa, né? E quase 20% nacional. Quer dizer, nós estamos falando de algo grandioso. É a maior metrópole da América Latina. Realmente a gente tem muito projeto. E temos também muita capacidade, né? É uma metrópole absolutamente resiliente. Quer dizer, tudo que acontece aqui, em termos de problema, em termos de crise, nós temos uma capacidade imensa de resolver. Né? Essa coisa é uma coisa. Haja vista, nós estamos conversando há pouco sobre a crise hídrica. Né? A gente tem uma capacidade enorme de resolver. Né? É um pouco isso que nós nos propomos. Passa para o futuro. Que é só para mostrar também nessa linha de problemas, né? Emprego e vulnerabilidade. A gente tem um cinturão de pobreza em torno do município de São Paulo. Né? E tem no centro da cidade de São Paulo, principalmente concentrado na região central, a maior quantidade dos empregos, 70% na verdade dos empregos da região metropolitana estão concentrados ali. E a melhor qualidade dos empregos, os empregos melhores, mais bem pagos, estão todos ali concentrados. Isso nos traz muitas questões, nos traz muita coisa para pensar. Aqui é só para mostrar a questão da proteção ambiental e a vulnerabilidade. O amarelinho e o vermelho é a vulnerabilidade, e o verde é a questão da proteção ambiental. Da vulnerabilidade muito alta, ela está espalhada, né, em toda a região de São Paulo. No caso de Rio Grande da Serra, a gente tem, como já foi dito, 100% do território do município é a área de proteção de manancial. Quer dizer, a gente tem aí, né, problemas sérios para resolver. Pode passar. Aqui é um pouco para mostrar só a estruturação do sistema viário e ferroviário dessa metrópole. Porque nós estamos falando, quando a gente fala de plano de desenvolvimento urbano integrado, essas questões vão até surgir um pouquinho mais à frente, só me adiantando, nós estamos falando de um plano que vai olhar para o território. Então, essa questão da estruturação metropolitana com a questão dos transportes é fundamental. Mais importante delas. Pode passar, por favor. Então vamos rever a questão: o que é o Estatuto da Metrópole? Né? É a Lei Federal, então, 13.089, ela é de dezembro de 2015. Essa lei, a metrópole já vem, né, desde a década 70, e a ideia de fazer essa lei, ela foi muito inspirada naquele Estatuto da Cidade, que todo mundo conhece. Ele só busca um instrumento de governança interfederativa, porque nós sabemos que no Brasil, todo mundo que trabalha com planejamento, a gente não tem tradição de planejamento nos municípios, e muito menos um planejamento regional, um planejamento mais ampliado. Então, assim, foi-se criando metrópoles. Hoje em São Paulo nós temos 5 metrópoles, já 5 regiões metropolitanas, e a questão do planejamento é uma questão ainda patinando, né? Que a gente precisa olhar o município, olhar de uma maneira mais ampla. Então, a ideia do plano é exatamente essa, né? É tratar dessa governança interfederativa. Os planos diretores dos municípios, eles devem ser compatibilizados. E a gente tem um prazo aí de 3 anos para fazer essa compatibilidade. E uma coisa extremamente importante, incorre em improbidade administrativa aquele gestor, o prefeito, o governador, o gestor, que não fizer e aprovar o PDUI. Portanto, ele é urgente. Aqui nós estamos falando de 3 anos. Ele sai em 2015. Portanto, nós já temos mais de 1 ano decorrido. Né? 1 ano e meio, na verdade. Né? Nós estamos no final de maio. Então, a gente tem 1 ano e meio para fazer e aprovar o plano na Assembleia. Porque esse plano, ele se transforma em lei. Aqui, a questão dos problemas metropolitanos, o Alberto também já falou um pouco sobre isso. A própria legislação, se vocês forem olhar, ela diz tudo, ela estabelece o que é a aglomeração urbana, o que é a metrópole, e o que a gente tem que tratar nesse plano. A gente tem que tratar das funções públicas de interesse comum. Eu até mais, gente, pula um slide, por favor. Mais um. Não está aí. Não, volta, não tem problema. eu separei aqui, nós separamos o que são, o que é básico, né? Transporte, habitação, uso do solo, meio ambiente, saneamento, recursos hídricos. O que é a função pública de interesse comum? É aquela ação que o município, isoladamente, ele não consegue tomar sem a ajuda e o apoio de outros municípios ou de outras instâncias governamentais. O que significa colaboração, cooperação, cooperação de meios, meios de recursos financeiros, meios técnicos, meios de mão de obra, enfim. Como é o caso do plano de mobilidade. O plano de mobilidade, assim, na nossa opinião, é transporte estadual. É a primeira função pública de interesse comum, que ela é estruturadora de fato da metrópole, ela que dá consistência para essa metrópole. Ela é uma das mais importantes. Tem até um texto feito pela Emplaza, onde a Emplaza considera, um texto feito para o IPEA, ela considera transporte, saneamento e uso do solo como as três funções públicas de interesse comum mais importantes, né? Isso não quer dizer que meio ambiente, recursos hídricos não sejam. Eles estão colocados aqui como sendo. E é o caso específico da questão da produção de árvores, por exemplo. Olha,
se você quiser mostrar, nesse livro, vocês podem fazer download no site do IPEA. Tá? Se alguém quiser dar uma olhada, eu não posso dar esse para ninguém, porque eu perdi na biblioteca da Emplaza, mas está disponível no site do IPEA.
E da Emplaza também. Na Emplaza não está ainda, mas tá bom. Tá bom.
Do IPEA,
pode ser. Bom, o plano, então, ele, além de dizer, né, que nós temos que tratar das funções públicas de interesse comum, ele dá as diretrizes para o planejamento, para a gestão e execução das políticas que são de interesse metropolitano. Tratando de quê, mais especificamente? Macrozoneamento. Macrozoneamento é uma coisa seríssima, né? Inclusive, nós temos um grupo que está tratando de macrozoneamento, especificamente. É um grupo que foi criado recentemente, tem vários municípios trabalhando, para que a gente consiga minimamente olhar para essa metrópole e fazer um marco zoneamento. Governança interfederativa. Quer dizer, como é que a gente dá conta, né? Que instância é essa? Como que a gente se organiza para dar conta dos problemas que nos são postos? Que instrumentos são esses? Que instrumentos já existem em termos de política urbana? E que instrumentos a gente pode criar para que esse desenvolvimento urbano ele seja interligado? E aqui até uma coisa engraçada, o plano chama Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, só que ele não trata só do urbano, ele também trata do rural. Esse urbano aqui ele poderia até cair fora, né? Mas enfim, a lei saiu batizada assim, acho que é vício de arquiteto urbanista. Bem, a outra questão que é extremamente importante é o fundo interfederativo. Vai existir, quer dizer, de onde virão os recursos para que a gente possa tratar disso. E o sistema de informação e monitoramento. Se a gente, e o poder público também no Brasil tem outra tradição, nós criamos política, nós criamos programas e não monitoramos os programas. Não sabemos o quão eficiente eles são, o quão eficazes eles são. Então, a ideia é que os sistemas de informação e monitoramento, eles sejam, acompanhem esse plano. Então vamos ver o processo de elaboração do PDUI, como é que ele está se dando. Bom, o primeiro documento que existiu, ele é o chamado Guia Metodológico, que é o que nos... é a nossa direção. Todos esses documentos estão no site do PDUI. Então ele foi aprovado de forma colegiada lá em dezembro de 2015. E o que ele fez? Ele vai esclarecer, ele vai nos trazer as diretrizes para a condução dos trabalhos. Quer dizer, ele é um guia para que a gente consiga elaborar esse PDUI, que é um plano extremamente complexo, né, de uma metrópole, extremamente complexa, diversificada e desigual. Né? Um dos maiores problemas da nossa metrópole é a sua desigualdade. E esse plano vai dar um pouquinho esse caminho. A outra questão é estabelecer quais são os conteúdos mínimos para a discussão. Esses conteúdos mínimos que nos grupos técnicos nós estamos trabalhando e que vocês, enquanto gestores municipais, devem carregar para dentro das prefeituras, enfim, trazer isso para dentro para poder discutir. Que são planejamento integrado, quer dizer, primeiro, vamos tratar disso, de planejamento integrado da metrópole, essa é a primeira vez que a gente fala disso, Vamos tratar novamente, a gente está insistindo porque são assuntos importantes. A governança interfederativa, dos fundos, novamente, marco de olhamento, o modelo de gestão, que modelo é esse que nós vamos adotar, e novamente, sistema de informação e monitoramento. Né? Então, esse é o que é metodológico. Criou-se também uma estrutura. Que estrutura é essa? A estrutura que cuida do PDUI, da sua elaboração, da sua aprovação. Nós temos um conselho executivo, que inclusive segunda-feira próxima, esse conselho tem reunião para a eleição do seu presidente, é sempre um prefeito que é presidente, antes era o Fernando Haddad, né? É de São Paulo, e vai haver eleição na segunda-feira. Esse conselho, ele constitui o comitê executivo que vai aprovar todo o projeto de lei. Esse comitê executivo, aliás, desculpa, a reunião é do comitê executivo, né? É do conselho mesmo. Ah, é verdade, amanhã é do conselho segunda. É reunião. Então, o comitê executivo, ele vem se reunindo, ele formou, ele constituiu a comissão técnica que se reúne quinzenalmente, ou às vezes semanalmente, e que vai validar, validou todos os trabalhos, criou grupos de trabalho que a gente chamou, que nós já comentamos aqui, que são os grupos de trabalho que têm sido feitos na Embrashar, que são semanais esses grupos de trabalho. Hoje a gente tem, só para vocês terem uma ideia, tem um grupo específico de transporte e mobilidade urbana, tem um grupo específico de meio ambiente, tem um grupo específico de desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico e habitação, e tem um grupo de processo participativo, que discute como é que todo esse processo do PDU vai se dar. Esses grupos são grupos temáticos, eles elaboram as propostas e analisam as propostas do poder público e da sociedade civil, que chegam por meio da plataforma. Esses grupos de trabalho analisam, fecham, discutem, reelaboram essas propostas e mandam novamente para a comissão técnica, que por sua vez vai para o comitê executivo até a aprovação final do projeto. Como é que é o processo participativo do PDUI? A gente tem, a primeira coisa que nós temos é a plataforma digital. A primeira coisa que a Embrasa fez foi elaborar a plataforma digital para que fosse um instrumento de comunicação. Instrumento de comunicação entre a direção do PDUI, as pessoas que estão participando dos seus grupos técnicos e a população. A outra forma é essa, a audiência municipal de mobilização, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. O que tem acontecido nas audiências de mobilização, e talvez seja esse mesmo a questão, é que a sociedade civil não tem participado. A gente tem avaliado isso tem acontecido em praticamente todos os municípios, porque a gente já trabalhou, já fez audiências de mobilização na região sudoeste, que são 9 municípios. Agora aqui, que são 7, né? E vamos fazer, fizemos até agora em 16 municípios, incluindo Rio Grande da Serra, são 39. E a população, a sociedade civil não tem participado, talvez por um problema de comunicação, enfim, mas não tem problema, porque o que a gente solicita, o que a gente pede é que vocês, né, que são gestores do município, façam essa divulgação a partir de agora, né? Porque a gente vai fazer, logo mais, em julho, nós vamos fazer oficinas regionais. As oficinas regionais, a primeira oficina regional, haverão duas. A primeira é com gestores públicos. Então, por exemplo, da região do Sudeste, nós vamos marcar um dia, o dia todinho nós vamos escolher, e acho que as prefeituras vão nos dizer, o consórcio vai ajudar nessa organização, né? Eu não sei como é que vocês estão trabalhando, mas provavelmente vocês vão ajudar nessa organização. Haverão essas oficinas o dia todo, que é para discutir temas, para discutir a forma da participação da audiência pública. Aí sim, a audiência pública regional vai discutir conteúdo. Hoje, nós não vamos discutir conteúdo. Não vamos discutir sobre habitação, sobre meio ambiente, sobre transportes. Hoje, a audiência é de mobilização. Mas a audiência regional, sim, nós vamos discutir. E para isso, nós vamos nos preparar por meio das oficinas. Quer dizer, todos vocês estão convidados para essas oficinas, né, que são inicialmente a primeira oficina é com o poder público, a oficina 2 é com a sociedade civil. Aí seria, pode passar, por favor. Aqui tem a plataforma, mas eu quero passar, eu quero ir direto no... Depois eu volto aqui. As audiências de mobilização, as oficinas, depois tem as audiências públicas regionais. As audiências públicas regionais, a gente tem que se preparar para elas, para não ir para audiências sem discutir a questão temática. Depois a gente vai na instância deliberativa, com a participação da sociedade civil. Pode passar. Onde que se dão, então? Aqui são as audiências de mobilização que eu já falei, nos 39 municípios, trata mais de esclarecimento sobre o processo e como vai se dar a participação da sociedade civil, o que é o Estatuto da Metrópole. A gente não está entrando detalhadamente no Estatuto da Metrópole, só dando o conhecimento de vocês. Como que é o processo de elaboração e, por fim, quem participa? Prefeituras, coordenação do PDUI e sociedade civil. As oficinas, então, onde elas acontecerão? São 5 regiões, 1 oficina por região. O objetivo é discutir as propostas com a sociedade civil, porque a gente já está recebendo propostas, nós vamos voltar depois e vamos ver. Vamos apresentar as propostas consolidadas, as propostas essas que foram discutidas nos grupos técnicos. Foram consolidadas, reescritas, reagrupadas em função dos temas. Às vezes a gente tem muita proposta repetida, né? Propostas que se complementam. Então essas propostas estão sendo trabalhadas e serão rediscutidas, serão discutidas. A gente vai formar, a partir dessas discussões, o que nós estamos chamando de caderno, primeiro caderno de proposta, por sub-região, com todas as equipes participando. Pode passar. As audiências regionais, também, as prefeituras da sub-região, consórcios e consultos, e a sociedade civil. Dessas audiências regionais é que a gente tem que já estar com tudo pronto. Nós temos que ir para a audiência regional com o primeiro caderno de propostas pronto. Porque nós não podemos, nós, enquanto gestores, ir discutir uma audiência pública com a sociedade civil sem ter conceitos consolidados. Nós temos que ter as coisas mais elaboradas entre nós para poder irmos para essa discussão do que nós vamos chamando de primeiro caderno. Pode passar. Aqui um pouco o processo participativo, eu queria que você voltasse, por favor, naquele slide da plataforma. Vai voltando. Aí. Essa é a carinha que tem a nossa plataforma, tá? Onde estão as propostas, ó. Tem propostas elaboradas pelo poder público, elaboradas pela sociedade civil e faça uma nova proposta. Hoje nós já temos mais de 100 propostas do poder público, né? Acho que 128, mais ou menos isso. Os municípios já estão fazendo propostas, estão remetendo por meio da plataforma. Essas propostas entram na Emplata, pela plataforma, elas são agrupadas, minimamente analisadas e enviadas para os grupos técnicos, para os grupos discutir. Propostas elaboradas pela sociedade civil. Essa caixinha também está aberta. Já está aberta desde o dia que nós começamos a fazer a primeira audiência municipal, porque a sociedade civil queria iniciar o seu processo de participação. Então já temos muitas propostas da sociedade civil, algumas bem interessantes, outras nem tanto, que nem tem um escopo metropolitano, porque esse é um dos critérios que nós vamos avaliar. Essa sua proposta, aí eu quero um ponto de ônibus que tire de frente da minha casa. Ah, bom, isso não é interesse metropolitano, então está fora, né? Então, inclusive, quando você entra na proposta aqui da sociedade civil, tem lá um esclarecimento sobre isso. Quer dizer, a gente imagina que a pessoa leia. Porque quem vai fazer proposta é porque está interessado minimamente, então vai ler. Né? E isso, se a proposta não tiver um escopo metropolitano, a gente não vai considerar. Pode passar. Aqui começam as propostas. Os temas, eles foram divididos por cor. Então, o verde é meio ambiente, o azul é transporte e o cor de laranja acho que é desenvolvimento urbano. Né? São os três temas principais. Então, se você quiser rapidamente visualizar, o O site está bem fácil de navegar. Vocês, por favor, deem uma olhada, depois até, por favor, não nos deem um bom retorno, mas ele é bem fácil de navegar. Você consegue acessar todas as propostas já existentes, ler a proposta. O que ainda a gente não consegue fazer é comentários em cima de cada proposta. Por exemplo, você visualiza essa proposta aqui de baixo. Você entrar e fazer algum tipo de comentário, isso ainda não está disponível. E nem sabemos se vai estar, vai depender do que a comissão técnica vai entender, vai aprovar e vai decidir em relação a isso. Bom, então essas são as formas de participação, né? Só repetindo, então, via plataforma, essa aqui é onde a gente espera que as pessoas realmente se comuniquem. As oficinas, vamos terminar as oficinas de mobilização, audiências de mobilização, vamos para as oficinas, para as regionais, e aí vamos chegar até o final para fazer o projeto de lei, escrever esse projeto de lei, né? Pode passar. Vai passando. Aqui é só onde a gente está, né? A linha do tempo, digamos. Quais foram os eventos já realizados? Nós começamos lá atrás, em setembro de 2015, fazendo reuniões, estruturando a comissão técnica, estruturando os grupos de trabalho. Estamos aqui, ó, em maio de 2016, nas audiências municipais mobilizadoras. Julho e agosto, como eu disse, julho, as oficinas começam e começam também as regionais, juntamente com a sociedade civil. Então, durante julho e agosto, nós vamos fazer as audiências públicas regionais. Outubro, nós vamos validar todo o trabalho que foi feito pela instância deliberativa, o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana. Outubro, dezembro, a gente espera está com o projeto de lei do PDUI já pronto, né? Já escrito na sua forma de apresentar, já é projeto de lei. Para em dezembro, janeiro, mais tardar, é isso? Janeiro, apresentar a Assembleia. Né? Que sabe. É a nossa expectativa. Ou seja, vocês percebem que nós temos pouquíssimo tempo, nós estamos com prazo. 6 meses praticamente, muito apertado para discutir assuntos extremamente complexos, difíceis. Por isso que a gente está tendo reunião toda semana e, enfim, trabalhando com os técnicos. E nós precisamos muito reforçar, né, que pessoas participem disso, que pessoas colaborem para que a gente tenha um plano com muita qualidade. Né? Pode passar. Aqui é a proposta que foi feita para a composição da instância deliberativa colegiada, conforme o nosso guia que eu falei no começo. Então, nós vamos ter um representante de cada segmento por sub-região. Aqui são representantes de segmentos da sociedade civil organizada. Ou seja, a gente não pode, eu não posso participar individualmente, eu como Fernando. Tem que ser a sociedade civil organizada, os empresários, através das suas entidades sindicais, os trabalhadores, que são representados pelas suas entidades sindicais, universidades, representando as categorias profissionais, movimentos sociais existentes e as ONGs. Então, nós vamos ter um representante de cada segmento por sub-região. Clica, por favor. Isso. Então, nós vamos ter 5 representantes por sub-região, no mínimo. 5. Olha lá, região Guarda Verdade Nova. 5 na região Norte, 5 na Sudeste, que são as regiões que têm menor índice de população. E vamos ter um fator populacional. Então, fica na região Oeste, Sudeste, Leste, São Paulo, tem um número maior de representantes em função da população. No total, nós vamos ter 52 membros da sociedade civil e são 18 membros do comitê executivo. Quer dizer, essa vai ser a instância deliberativa que vai decidir, vai tomar as decisões e vai aprovar o plano. Esse fator populacional, essa forma de representação, ela foi copiada do Conselho das Cidades, que acho que todo mundo conhece, né? Tem a Conferência das Cidades, são feitas audiências municipais e tem essa forma de representação. E foi trazida a forma de realização, o grupo que trabalha com a participação, processo de participação, encontrou correto, analisou e trouxe para isso e já foi aprovada essa forma pela Câmara, pela Comissão Técnica. Pode passar. Bom, é isso. É, o site, repetindo, né, www.pdui.sp.gov.br. Esperamos que vocês entrem no site, por favor. E se sentirem problemas, se encontrarem algum problema, alguma dificuldade, às vezes a gente recebe algumas ligações de municípios, de pessoas que não estão conseguindo se cadastrar. Principalmente quando vai fazer uma proposta do poder público, porque daí eles só aceitam um e-mail que é .gov. Então tem muita gente que é do poder público que está com dificuldade de cadastrar. A gente tem recebido vários telefonemas nesse sentido, né? Mas cadastrando não tem problema nenhum. Agora, para acessar e visualizar, você não precisa nem se cadastrar. Basta entrar e passear pela... Ah, meu, a minha apresentação é essa, agora fica aberta para questões, dando bem rapidinho.
Cadê a Juliana? A ideia é se alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma observação, criar, enfim. É a ideia essa.
Alguém?
Começou em outubro de 2015, as reuniões, né? De lá para cá, quais foram as ideias, né? O que foram mais discutidos, quais foram os temas? Gostaria de saber.
Oi, foi o que eu disse já antes. É, nós temos vários grupos técnicos, grupos de trabalho, que estão discutindo os temas meio ambiente, transporte e mobilidade urbana, desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, habitação, né? Mapa zoneamento, um grupo que foi recém-criado, e acabamos de criar também um grupo sobre sistemas, né? Porque é aquela coisa do monitoramento que tem que vir acompanhado do plano. É, sistemas, monitoração, que tipo de sistema nós vamos trabalhar, já existem alguns sistemas em desenvolvimento. E tem um outro grupo que recém foi criado ontem, ele já existia, tinha sido suspenso, foi criado ontem, que é o grupo que nós estamos chamando de governança interfederativa. Que é para discutir justamente o modelo que nós vamos ter para trabalhar com o PDUI. Então, são esses os temas. Isso também está em aberto. Nós fizemos algumas audiências na região sudoeste, onde municípios acharam importante e solicitaram que fosse criado um grupo específico para tratar de mineração. Porque esse tema, mineração, é muito importante na região sudoeste. Então, assim, o CREA, entidade de classe, resolve fazer uma solicitação para tratar determinado tema, isso está em aberto. Isso vai para a comissão técnica avalia e nada impede que seja criado o grupo. Inclusive, ontem nos foi dito, na comissão técnica, que foi criado um grupo agora, mas por decisão e movimento que é de uma pessoa que participa do consórcio, que é um grupo na OAB, para discutir questões jurídicas do PDUI. Ou seja, os temas, são todos os temas que perpassam, né, e que serão tratados pelo PDUI, sempre olhando para aquela questão das funções públicas de interesse comum. Tá, que estão na apresentação.
E só aquela plataforma que apareceu ali, se puder colocar de novo, tem alguém lá em cima. O botão branco é para você fazer a proposta. Os outros dois botões, se você apertar, você vai ver as propostas que já estão colocadas. E daí abre e está descrito, né, de mobilidade, de transporte. Então, você clica no botão, aí vai aparecer, visualizar a proposta. Se eu apertar ali, coincidentemente, as primeiras propostas são todas do consórcio intermunicipal do Grande ABC. Tem o Do ali, o nosso não tem o Do, mas todo mundo erra, né? Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Então, se você clicar, você vai ver as propostas. Volta algum slide, por favor. E ali, ó, o calendáriozinho, tem todas as GTs que estão funcionando. Então, o GT de participativo, processo participativo. Você vai ver lá qual é a data e o local, o endereço, se quiser participar. Reuniões, com as atas das reuniões e tal. Eu costumo dizer o seguinte, que melhor que qualquer audiência, a plataforma aqui traz o conteúdo, né?
Volta uma, só para
uma pergunta. Aqui. Pode se comentar as propostas?
Volta uma, só para eu dizer que a gente
E volta uma?
Então, é que aí não tem, mas em cima, na plataforma, em cima tem toda a biblioteca, toda a bibliografia que a gente está utilizando, todas as audiências que já aconteceram, todas as atas, todas as gravações. Quem quiser se inteirar, entrar na plataforma e pode ficar meses lendo coisas, que tem muita coisa. É bem interessante.
A questão dos comentários, né, ainda não é possível, porque tecnicamente você avaliou que podia ser muito complicado, que ia ter comentário de toda sorte, ia ficar complicado de sistematizar isso. Então a ideia é, tem acesso à informação, à proposta, você vai ter sua crítica e tal, e de repente você pode ir no fórum que vai ser debatida essa proposta, para você colocar a contraposição ou não, né?
Mas só pessoalmente, né?
Por enquanto, sim, né? A gente está tentando resolver essa questão. Porque o problema, a ideia é a seguinte, se um cidadão comum entrar lá e colocar, eu quero que tire o ponto de ônibus na frente de casa, é que a gente consiga dar uma resposta para ele. Porque foi uma iniciativa de participação, né? Então não tem, mesmo não sendo um assunto metropolitano, a ideia é que sempre você dê consequência àquilo que seja colocado ali. Né?
E como que é o filtro dessas propostas?
A Fernanda vai responder. Todas essas questões a gente fica trabalhando todo dia lá, entendeu? Hoje a Implaza está fazendo esse filtro, então pode.
Na verdade, o filtro, não existe um filtro. Você pode declarar que seja uma coisa maluca. Assim, sei lá, pintar todas as casas de roxo. Aí a gente pensa, nós nem temos tanta tinta roxa. Né? Mas, no geral, todas as propostas que nós recebemos até hoje, umas 150 já. E elas passam por mim, por isso que eu tenho, assim, bastante conhecimento. Nenhuma proposta é absurda. Nenhum pediu para tirar feira, meu ponto de ônibus. Por mais que a gente ache que as pessoas não entendam o que é metropolitano, eu até me surpreendo. A mesma sociedade civil que tenta participar, ela tenta participar com coisas muito consistentes. Ontem mesmo a gente recebeu uma proposta, e essa eu achei muito interessante, que era uma ideia de todo o resto de construções, de obras, fosse utilizada pelo poder público, fosse repassado por poder fazer, utilizar nas obras públicas. Eu nem sei se isso é legal ou não, mas eu acho uma resposta forte, é uma proposta forte. Né? E era uma pessoa dizendo, não era uma entidade de classe, era um cidadão comum. Então, e todas elas estão disponíveis. O filtro é assim, nós recebemos a proposta e ela tem um caráter ambiental e de transporte. Então eu mando essas propostas para os dois grupos da Implaza, um que cuida da habitação e outro que cuida do transporte, para que eles possam conversar e retornar isso. Mas a proposta, assim, não tem um filtro, eu só aceito se for da região, tal. Não, nós aceitamos em princípio tudo, porque a gente ainda não teve nada que fosse absurdo. Muito pelo contrário, as propostas são muito consistentes.
Só complementando, que não é bem, não é exatamente um filtro, mas eu disse que no grupo técnico as propostas são discutidas. Então nós discutimos proposta por proposta, reelaborando essa proposta. Às vezes dizendo assim, olha, essa proposta está nesse grupo, mas ela tem uma interface muito forte com outro grupo. Chamamos o outro grupo ou remetemos a proposta para o outro grupo. Então, assim, essa proposta é elaborada, né? Às vezes a gente junta 5, 6 propostas que tratam do mesmo tema. Às vezes elas se repetem. Ah, mas fulano já fez uma proposta praticamente idêntica, só mudam as palavras, né? Então, assim, não é um filtro, como a Dirce falou, é uma reelaboração dessa proposta, né? Tá?
Já existe grupo de trabalho para áreas produtoras de água?
Espera só um pouquinho, por favor, com o microfone.
Já existe um grupo de trabalho para áreas produtoras de água? Eu estou falando com ele, né, assim, porque é assim, eu vim morar aqui em Rio Grande, sou de São Paulo, né, nasci em São Paulo, vim morar aqui por ser uma região de mananciais, da natureza daqui, né? E nesses 10 anos, eu tenho visto uma degradação muito grande, um crescimento populacional muito grande, sem controle, né? E assim, vai existir algum controle do governo do estado sobre as cidades produtoras de água?
Um controle do governo do estado sobre as cidades produtoras de água? Não.
Assim, eles têm, na verdade, Rio Grande do Sul é uma reserva um centavo por ser produtora de água, não é? Se recebesse, poderia ser usado para a conservação da cidade. Né?
Sim, esse então, é um assunto que é recorrente, né? Em todas as audiências as pessoas estão levantando isso. Quer dizer, receber uma compensação pelo fato de ser produtora de água.
Compensação e controle, né? A forma da população. Pedir ajuda, né? A gente vê assim, a cidade sendo crescendo cada vez mais, Rio Grande da Serra é a cidade que mais cresceu no ABC, né? Então assim, eu acho que é uma preocupação e a forma, e a gente precisa falar sobre isso, né? Então assim, e o governo do estado tem que controlar essas cidades. Então assim, o meu pedido é que exista uma forma de gerência, né? Sobre o que acontece.
Como é teu nome?
Marcos Marinho.
Marcos?
Marinho.
Marcos Marinho. Marcos, como a Fernanda falou, esse é um problema que está aparecendo em várias regiões, principalmente a sul e a nossa aqui, sudeste, pela característica de estar em topo da Serra do Mar, né? E, portanto, ter basicamente as cidades em áreas mananciais. Sem querer aqui defender nenhuma proposta, mas já existem algumas propostas sendo discutidas, né? Como reformulação da questão do FEIDRO, o próprio FUMEF, que hoje já existe, tem propostas para a criação de outros tipos de fundos, né? Tem propostas de, por exemplo, programas habitacionais para as áreas de produção de água terem critérios diferentes para facilitar a construção de moradias e, portanto, evitar a invasão de áreas. Isso é polêmico, tem arquiteto e urbanista que concorda, tem uns que não concordam. Ou seja, esse é exatamente um debate que está em jogo, né? E que é metropolitano. Então, não dá para dizer que em janeiro de 2018, ao final da entrega do PDUI, existirá uma proposta pronta e acabada. Porque o PDUI, ele também é um plano para traçar diretrizes, né? Então, as propostas e eventuais diretrizes para serem implantadas nesse sentido, agora é a hora de fazer a discussão. Você pode apertar ali no botãozinho branco e fazer a sua proposta. Nós vamos ter plenárias regionais aqui para discutir essa questão, né? A prefeitura, e eu acompanho, não é essa prefeitura, são várias aí ao longo dos anos, tem feito essa discussão, né? Porque você não pode trazer uma indústria, aí o prefeito fala, poxa, como é que eu vou gerar emprego? Né? Como é que eu vou gerar receita para a cidade? Então, de fato, essa ideia já amadureceu bastante na necessidade de ter uma compensação, porém, né, a fórmula pronta e acabada ainda não existe, ela está em debate, certo?
Obrigado. Eu queria saber, nesses grupos, que atitudes vêm sendo tomadas na prática em relação às nossas áreas de proteção, nossas APP e nossos problemas hídricos. Nesses grupos, não combatem essas invasões urbanas, não fiscalizando, não tomando as atitudes prévias, não fiscalizando como se deve.
Esses grupos...
Só uma palavra, gente, só pedir para vocês usarem bem próximo, porque isso vai, isso também faz parte do acompanhamento do Ministério Público, buscar falar bem próximo, para vocês até poderem recuperar isso, que os áudios ficam disponíveis no site, tá bom?
Quando você pergunta esses grupos, você está perguntando sobre os grupos de trabalho, que eu me referi? Não, os grupos de trabalho não têm esse poder. Os grupos de trabalho, eles estão apenas... discutindo e reelaborando e lendo as propostas que chegam. Chegam propostas nesse sentido, né? Ah, tem problema de invasão, o que você faz com isso? Ah, tem que retirar pessoas daí, tem que construir habitação, tem... Enfim, chegam propostas de todo nível, né? E ligadas a esse tema. Agora, os grupos de trabalho, eles estão apenas trabalhando, não tem poder para fazer mais nada. Tá? Eles só estão estudando e elaborando.
Assim. Entendi, não tem o poder, mas eles vão ter coisas que vão se interessar, que vão designar.
É o plano que vai fazer isso. Exatamente. O que o plano pretende é olhar para essa metrópole, para as suas vulnerabilidades, para os seus problemas, e o plano pretende ir resolvendo essas questões. Né? E olhando para a questão territorial, o que está acontecendo nesses vários assuntos, nesses vários temas. Esse é o grande objetivo. Mas hoje, nesse momento, não. O grupo de trabalho não está. Ele está só lá, recebendo, como a gente falou, 150 propostas, né? Recebendo propostas de todo tipo e elaborando para consolidá-las e voltar para a comissão. Para depois isso vai ser aprovado pelo conselho, se transformar num projeto, numa minuta de projeto, que vai para a Assembleia, para ser aprovado e vai ser transformado em lei.
Esse sistema hoje, portanto, o desenvolvimento integrado, que foi um sistema da internet, é possível a gente complementar com o diagnóstico da cidade para a gente poder, nós juntos, até mesmo uma integração, fazermos as propostas ou a gente já vai direto nas propostas?
Essa pergunta é ótima, porque nós até tínhamos conversado um pouquinho sobre isso antes. Eu falei que em casa, inclusive, tem vários grupos, aí claro, apresentou aí um diagnóstico, né, consolidando na visão que a gente chamou de visão da metrópole. Né? Nós precisamos consolidar esses dados. É muito importante para nós que a gente receba uma informação de vocês. Só para dar um exemplo, né? Então, hoje mesmo, acho que não sei se a gente participou disso, nós estávamos olhando para um mapa, né? Onde a gente colocou assentamentos precários. Tá? E aí observamos que num determinado município tinha lá um lugar que não tinha área urbana, a mancha urbana não estava presente embaixo do mapa, e tinha assentamento precário. Não, nós achamos aquilo estranho. Ah, vamos olhar no Google para ver o que é isso, porque não parece que assentamento precário é área rural, é área do quê? Aí a gente vai olhar no Google, tem uns galpões industriais do lado da rodovia. Bom, conclusão, o município tem que nos dizer o que é aquilo, né? Porque a gente até discutiu como nós vamos apresentar coisa que o município às vezes vai ficar chateado, vai falar, mas eu não tenho essa quantidade enorme de assentamento precário que você está dizendo. Ah, bom, mas eu não tenho. É isso que eu tenho, os dados que nós levantamos, todos os trabalhos que nós fizemos, a gente vai apresentar, mas nós precisamos que os municípios tenham esse retorno, para que a gente consolide. Agora, isso independe da proposta, porque principalmente o poder público, ele conhece o seu município. Né? Ele tem total conhecimento, muito mais do que nós, né? E ele pode fazer proposta independente disso. No começo, né, das discussões em grupo, eles pediam muito, ah, mas a gente quer os diagnósticos lá em casa. Ah, bom, não precisa dos diagnósticos lá em casa. Para fazer a proposta que ele acabou de dizer. Você sabe disso, você mora aqui, você conhece, né? Inclusive no site tem bastante material de análise, de estudos, a biblioteca da Inglaterra também está toda para download. Quer dizer, você tem bastante coisa se vocês quiserem criar grupos de trabalho, por exemplo, dentro da prefeitura. Ah, é possível. E qualquer coisa que vocês acham que está faltando também, entre em contato conosco. Né? Se a gente puder ajudar, quer dizer, a gente não é universidade, né? Mas, enfim, a gente tem bastante dado. Mas a proposta pode fazer independente de qualquer coisa. Tá?
Mais algum questionamento? Bom, então, quero agradecer a presença da Emblasa, através da figura da Fernanda, do Hamilton. Desculpa, dir-se muito obrigada pelas contribuições aos colegas de prefeitura, aos munícipes presentes. A gente encerra essa audiência. Acho que bastante feliz com as contribuições de todos nessa noite fria, né? Muito obrigada mais uma vez e boa noite.